Muito boa tarde. Vamos começar então a nossa audição ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes relativa à apreciação que estamos a fazer na especialidade da proposta de Lei 141, o regime jurídico das escolas de condução, e é com muito gosto que recebemos o Instituto representado na pessoa do Sr. Dr. Eduardo Lopes Rodrigues para nos vir falar um pouco daquilo também que são as propostas que estão em apreciação, derivado também um pouco da experiência que temos tido neste grupo de trabalho de ouvir diversas associações e diversas entidades representantes do sistema. Convidámos também o IMT, digamos assim, no culminar de todas essas audições, para nos poder também prestar algum esclarecimento e algum apoio àquilo que são os nossos trabalhos parlamentares agora nesta fase da especialidade. Temos connosco o Sr. Deputado Jorge Fão, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP, e, portanto, isto é um grupo de trabalho, de uma forma um pouco também informal, ainda assim com alguma formalidade. Penso que o mais acertado em termos de metodologia de trabalho seria ouvir da parte do IMT alguma explicação que fez o favor também de nos trazer neste documento de suporte, e irmos interagindo também ao longo do momento em que vão surgindo as dúvidas, para podermos ter aqui uma conversa franca, mas ainda assim esclarecedora relativamente àquilo que temos em cima da mesa. Portanto, se o doutor tenha a bondade, basta, para efeitos de gravação, porque a audição é gravada, carregar aqui no micro e tenha a bondade então de poder partilhar connosco aquilo que é a posição do IMT.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sra. Deputada. Desde que seja-me permitido, em primeiro lugar, sublinhar os meus cumprimentos aos outros senhores deputados e manifestar a honra e o privilégio que é para mim, em meu nome pessoal e em nome do IMT, estar aqui perante um grupo de uma comissão da Assembleia da República, e justamente para facilitar a interação trouxe este documento, que mais não é que um draft de um guião, porque a proposta de lei que está em apreço na especialidade é muito sofisticada e, portanto, haveria múltiplas maneiras de abordar. Em todo caso, eu sugiro este guião, sendo que ele não é dogmático de forma alguma e mesmo para cada ponto não esgota toda a filigrana de detalhes que a proposta de lei tem. Mas desde já me declaro totalmente disponível a que não se siga o guião e que se interrompa e que se tente esclarecer o ponto ou os pontos que suscitam o interesse dos senhores deputados. Em todo caso, se me é permitido, este documento aflora os seguintes pontos. Em primeiro lugar, o objeto da proposta de lei. Em segundo lugar, como este objeto tem sido, de alguma maneira, intemporal nas últimas décadas, a sua incidência numa clivagem clara no paradigma regulatório que esta proposta de lei consubstancia. Depois, os objetivos políticos que estão subjacentes a esse novo paradigma regulatório. Duas ou três notas quanto ao enquadramento no direito comunitário da União Europeia, mas também no direito internacional das Nações Unidas. As escolhas estratégicas de base. Depois, uma parte um bocadinho mais detalhada relativa ao desenho específico desta política de regulação deste bem público, que é a mobilidade, nesta proposta de lei. Depois, uma análise prospectiva da eficácia dessa mesma política e as condicionantes do sucesso que a mesma terá inevitavelmente. Se me é permitido, então, relativamente ao objeto que está na página 3 deste conjunto de diagramas, de que nós estamos a tratar é do novo regime jurídico do ensino das escolas de condução, vulgarmente REGEC. Mas isto é um instrumento de uma política de regulação muito ambiciosa, com uma vertente económica, social e cultural. E este tríptico de regulação concentra-se, por um lado, no acesso e exercício da atividade de exploração das escolas de condução. E aqui já há um elemento de ruptura face ao anterior, porque no anterior as escolas era o sujeito dominante, enquanto que aqui o sujeito dominante é a empresa que explora as escolas de condução. A empresa, e é em consonância com o regime de concorrência da União Europeia, a empresa é o destinatário principal destas políticas de regulação, como se pode ver mais à frente no diagrama 17. Depois, isto concentrado na atividade do ensino de condução, que é uma atividade eminentemente social, onde também são chamados à colação paradigmas culturais do nosso povo, das nossas sociedades multiculturais que estão hoje ancoradas no retângulo. Depois, questões ligadas ao exercício da profissão, a profissão de instrutor de condução, a profissão de diretor da escola de condução e a certificação das entidades formadoras. Vendo então a clivagem do paradigma regulatório, chamava a atenção de Vossas Excelências para as folhas 4 e 5, em que o paradigma regulatório atual, que data de 98, o Decreto-Lei 86-98, é um excelente exemplo do que é a hiperregulação, de um Estado que se afirma regulador, mas que, em bom rigor, escolhe múltiplos instrumentos protecionistas e intrusivos da liberdade de escolher a própria estratégia concorrencial, como é o caso de criação de barreiras à entrada, como é o caso de entraves múltiplos à liberdade de gestão. Isto é, ou melhor, este é o paradigma que se pretende do passado, com a proposta de lei agora em apreciação na especialidade, vai-se procurar avançar para um regulador de elevada qualidade, focado em resultados de cidadania, em que há dois eixos fundamentais: um ensaio de regulação da liberalização, focada na competitividade, privilegiando instrumentos como simples comunicações ao regulador, em vez de pedidos de autorização prévia, instrumentos como deferimentos tácitos, em vez da espera até que Seu Majestade, perdoe-se uma metáfora, resolva autorizar, e a prevalência da fiscalização para sancionar severamente. É sempre difícil encontrar a medida da sanção para sancionar o incumprimento. Quer dizer, o Estado liberaliza, mas não emigra para a parte incerta. O Estado está presente de uma forma até mais responsabilizada perante a sociedade, de uma forma sujeita à sindicância da sociedade, nomeadamente à sindicância jurídica e política da Assembleia da República, e procura, passando já para o diagrama 6, procura dar expressão a quatro grandes objetivos: promover a competitividade de toda a cadeia de valor ancorada nas escolas de condução, mas através da empresa. A empresa é como que um sinal da metamorfose do conceito de indústria, que há umas décadas o conceito de indústria era essencialmente manufatura, a produção clássica, o secundário, o conceito das estatísticas. Agora,
permita-me só este parênteses. A escola deixa de ser apenas a escola, local de aprendizagem, para ser também encarado como uma gestão empresarial do conceito de escola de condução.
Exatamente, Sra. Presidente e Sr. Deputado. Exatamente, é isso mesmo.
Já tínhamos chegado
esta conclusão. E congratulo-me por essa. Depois, o segundo eixo: otimizar a contribuição deste complexo de atividades para um exercício de excelência da cidadania, ou seja, a exploração, a gestão, o ensino, as profissões, a certificação, os condutores. Depois, ter os melhores padrões europeus e internacionais em matéria de segurança rodoviária. E depois, naturalmente, a cadeia: liberalização, simplificação administrativa, responsabilização, fiscalização e regime sancionatório. Os diagramas sobre o enquadramento eu iria passar à frente, para uma questão de economia de tempo. É a lista das diretivas, dos artigos do tratado e também de uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas que consagra a década de 2011-2020 como a década da segurança rodoviária, um pouco para inverter uma daquelas características trágicas da sociedade americana, bem salientada nos estudos de história, que dizem claramente que a sinistralidade nas estradas dos Estados Unidos é superior ao número de mortes na guerra do Vietnã. E me ia concentrar no diagrama número 9, em que começamos de facto já na massa desta nova política de regulação da mobilidade. O que é que se está a regular? Um bem público, que é um fator de cidadania, que é a mobilidade dos cidadãos, a mobilidade das empresas, a mobilidade das instituições, sendo uma característica própria de um Estado regulador de elevada exigência de qualidade num ambiente de governação a vários níveis, local, regional, nacional, comunitário, internacional. E, portanto, esta política de regulação confronta-se com vários desafios. O primeiro é disponibilizar serviços públicos de elevado valor acrescentado à sociedade portuguesa, participar ativamente nos múltiplos mecanismos da construção europeia, hoje ninguém pode fazer uma regulação isolada, preparar uma cooperação eficiente com uma nova instituição, que uma lei da Assembleia da República, a Lei 67/2013, de 28 de agosto, já consagrou, a designada Autoridade de Mobilidade e de Transportes. Portanto, eu estou aqui num chapéu um pouco híbrido, por um lado o IMT e por outro lado a sua transição nas funções de regulação e de promoção e defesa da concorrência para esta AMT, e naturalmente, perante esta multitude de desafios, uma abertura ao aperfeiçoamento técnico da proposta de lei em apreço. É sempre possível otimizar, temos perante vários interesses em presença e dificuldade em encontrar a bissetriz do equilíbrio. Depois chamava a vossa atenção, de facto, senhores deputados, para o diagrama 10. O diagrama 10 é muito fácil de interpretar, mas eu permitia-me pedir o favor de o lerem de baixo para cima, porque, de facto, o que está aqui neste diagrama é a clarificação de que o IMT está ao serviço da sociedade e não ao contrário, através da sua atividade numa cadeia de valor que começa na empresa, se projeta depois nas escolas, nos instrutores e nos diretores. Mas o IMT, enquanto regulador, é uma instituição ao serviço da sociedade. E é essa a diretriz maior de toda a atuação, de todos os pormenores. Bom, mas nesta atuação ao serviço da sociedade, pergunta-se, mas quem é o principal, o primeiro destinatário? E o primeiro destinatário desta política de regulação, não por opção nossa seja dita, mas por imperativo do Tratado de Roma de 57 e do paradigma de concorrência não falseada que foi instituído em 57, mas que levou muito tempo a projetar-se em tudo quanto são transportes, em tudo quanto é mobilidade, e foi preciso esperar pela Diretiva de Serviços para a conclusão do mercado interno, e foi preciso esperar por toda esta contextura política contemporânea para isso vir ao de cima. O primeiro destinatário é a empresa. A empresa é que é o sujeito dos deveres e das responsabilidades. Tem direitos, tem deveres. A empresa exerce uma função económica, mas é uma função económica com larga ressonância social e cultural. No exercício dessa função económica com larga ressonância social e cultural, a empresa está sujeita a políticas de regulação que visam otimizar a sua competitividade, mas que não limitam grandemente a sua liberdade de escolha para a estratégia concorrencial em presença. Tem que respeitar determinados valores, nomeadamente a segurança rodoviária, nomeadamente a concorrência não falseada que o tratado determina, mas depois as empresas são convidadas a tomarem as decisões que entendem, a escolherem livremente as suas estratégias concorrenciais para poderem dar uma mais-valia à sociedade e à economia em termos de competitividade. Este princípio geral vai agora materializar-se em várias áreas. Em cada área há, portanto, instrumentos de política. Por exemplo, na área do ensino de condução, temos aqui um caso singular em que todas as escolas de condução estão em ligação online, já existente, através de duas plataformas com o IMT. Não é uma inovação do IMT, já era assim no antigo IMTT. O IMT está a fazer um upgrading, mas não tem o mérito aqui de ser disruptivo. Está a otimizar aquilo que já existia. E, portanto, o processo individual de aprendizagem, esta aventura de cada pessoa para aprender a conduzir com segurança, para a sua realização pessoal e para prestar um serviço à sociedade e à economia, é monitorizado online. Agora, já é a inovação do IMT, e o segundo ponto que está nesta página 11, que é a existência de um contrato escrito que vincula o candidato a condutor e a empresa que explora em curso, que explora a escola em curso, peço desculpa. E porquê a necessidade deste contrato escrito? Justamente para que os direitos e os deveres fiquem formalizados com transparência, em ordem a proteger os interesses dos consumidores. Porque aqui, nesta interação, há sempre uma parte mais fraca, por força da assimetria de informação. As empresas, quando tratam e querem vender qualquer do seu produto com o consumidor é o elo mais fraco. E naturalmente que este contrato escrito visa proteger os direitos do consumidor. Depois, prosseguindo, o candidato a condutor é obrigado a frequentar um curso de formação na escola de condução e a ter aprovação num exame de condução. E há aqui duas realidades de regulação social muito, muito, muito importantes. É que uma coisa é o universo das escolas de condução, outra coisa é o universo dos exames. E o IMT tem obrigação de contrariar práticas de endogamia implícita entre as escolas e os exames. E por isso, cada escola propõe o candidato a um exame num determinado centro de exame. Há centros de exame públicos e centros de exame privados. Há aqui uma coexistência entre estes dois setores. O instrumento jurídico que regula os exames é diferente, é autónomo, e é o IMT que decide se o centro de exame é da área, a primeira prioridade. Há uma hierarquia de prioridades. A primeira prioridade é a área do Serviço Regional do IMT, a segunda é o distrito da área da escola, uma terceira prioridade que pode acontecer são centros de exame mais próximos da escola, ainda que localizados em distrito diferente. Portanto, o universo das escolas, através da dinâmica da racionalidade dos centros de exame, poder-se-á projetar para distritos que ultrapassam a própria escola. Uma outra inovação de natureza social muito importante, a nosso ver, é a figura do tutor. E importa clarificar, porque, como todas as inovações, não é de fácil apreensão. O tutor tem várias vantagens que decorrem do seu próprio estatuto. Importa que se sublinhe que ele não substitui o instrutor em lado nenhum. Quer dizer, o tempo que o candidato gasta com o tutor não conta para o período obrigatório de formação. Simplesmente o tutor é aquela figura cultural de há muitos anos em que um rapaz ou uma rapariga começava a mexer no automóvel do pai ou da mãe e começava a ganhar experiência, a ganhar confiança em si mesmo, a não ter medo da máquina, e portanto é essa a função do tutor. Todavia, não é um simples pai, uma simples mãe que pode por si só ser tutor. Ele é obrigado a frequentar um curso na escola, naquela ou noutra, nomeadamente o módulo de segurança ferroviária, que é obrigatório. Portanto, o simples facto de eu ser um pai que conduzo há não sei quantos anos não me dá o direito de me sentar ao lado de um candidato só por si. Tenho que frequentar um curso. Portanto, há aqui uma confluência de duas dinâmicas. Uma dinâmica social e multicultural e uma dinâmica de mercado, porque, ao fim e ao cabo, a própria escola também tem interesse em ter uma rede de tutores, porque o seu mercado, os seus serviços, são alargados. Depois, a própria, entramos agora em detalhes menores, as escolas de condução têm que comunicar simplesmente ao IMT a abertura ou a mudança de localização. Há uma incompatibilidade entre quem controla as empresas exploradoras da escola e entre quem exerce a profissão de examinador. Esta incompatibilidade é extensiva aos cônjuges, pessoas equiparáveis, ascendentes, descendentes. E depois entramos numa outra área, que no diagrama 15, que é a interseção com os veículos. Há uma verificação permanente por parte do IMT dos requisitos necessários ao licenciamento das empresas exploradoras. O que a lei, esta proposta de lei, melhor dizendo, obriga, é que cada escola, ou melhor, cada empresa, tenha um veículo por escola em função das categorias a que está habilitada a ministrar. É que uma área controvertida, com alguma polémica, em que é preciso encontrar o justo equilíbrio face às características da sociedade portuguesa e da economia portuguesa, do parque de veículos que a empresa detém. A obrigação presente nesta proposta de lei é que tem que ter pelo menos um veículo pelas modalidades de categoria que está habilitado. E mais à frente poder-se-á ver que para os veículos pesados há uma figura nova, que é a partilha de veículos, que em bom rigor pode consubstanciar um ilícito à lei número 19/2012 de proteção e defesa da concorrência, se esta cláusula não tivesse sancionada pelo próprio Estado, porque na interpretação formal e literal do artigo 101 do Tratado de Roma, as empresas concorrentes não podem partilhar fatores de produção. Portanto, naturalmente que este contexto é um contexto muito singular, não se vai passar de um paradigma para outro, do 8 para o 80, portanto, este conceito de partilha autorizado através do instrumento legislativo é, de facto, uma nota de realismo perante a situação concreta da economia destas empresas, que, como se diz no diagrama 17, continuam enquadradas pelos poderes de regulamentação, supervisão, de fiscalização e sancionatórios do IMT. Depois entramos na profissão de instrutor de condução. E aqui cumpre sublinhar, diagrama 18, que o instrutor de condução, o acesso à profissão, está condicionado à existência de um título profissional, que apenas permite o ensino da condução nas categorias nele averbadas, uma vez que cada uma requer competências específicas. Este título profissional é, em bom rigor, um passaporte para o instrutor funcionar no espaço económico europeu, na União Europeia, portanto, num universo ainda mais largo que a União Europeia, porque tem países do espaço económico europeu. Mas importa sublinhar que, enquanto exerce a profissão de instrutor de condução, não pode ser examinador. Ele pode ter o título, mas não pode exercer em simultâneo. Ou está num lado, ou está no outro. De facto, de outra maneira, aquelas práticas de endogamia implícitas seriam facilitadas. Este título de profissional, este título profissional de instrutor, todavia, exige uma formação mais especializada. Há aqui também uma inovação da lei, porque requer um período complementar para o instrutor estar habilitado a este título profissional. E este período complementar, que uns poderão dizer que é excessivo, outros poderão dizer que é diminuto, enfim, é sempre difícil encontrar a medida certa, visa habilitar o instrutor à evolução não só da complexidade tecnológica dos veículos, mas também conferir-lhe competências no domínio da avaliação psicológica dos candidatos, de poder ter uma sensibilidade à capacidade de reflexos sensório-motores do candidato. E isto exige uma atualização cíclica de conhecimentos de psicologia que o IMT terá que salvaguardar, em nome, de facto, do bem público, da segurança rodoviária e das potencialidades de risco que o facto de um cidadão se sentar ao volante de uma máquina cada vez mais poderosa suscita. Depois temos uma outra profissão muito interessante, que é a profissão de diretor de escola de condução, que também exige, como acesso, a certificação pelo IMT após um exame realizado pelo IMT. E há aqui um sincronismo de validade entre o certificado de diretor e o título profissional do instrutor. E este diretor é como que o braço armado da empresa. A empresa, que é uma entidade económica, envereda para esta realidade social e cultural do ensino através deste diretor. O diretor é o responsável pedagógico, é o responsável científico, naturalmente que também tem responsabilidades administrativas, mas é ele o garante perante o IMT que a empresa cumpre as finalidades para que foi licenciada. Quer o instrutor, quer o diretor, têm também o dever de cooperar com o IMT no exercício das atribuições de supervisão, de fiscalização, que lhes são inerentes. Por fim, a certificação das entidades formadoras. Naturalmente que o IMT, perante uma multitude de desafios como esta, não poderia fazer isto sozinho. Seria um consumo excessivo do dinheiro dos contribuintes. Portanto, tem que se valer de uma rede de entidades certificadoras. E estas entidades, naturalmente que também podem ser instituições não empresariais, mas na maioria dos casos serão instituições empresariais. E, portanto, também têm os deveres que daí decorrem. Por fim, o regime sancionatório. Este regime sancionatório é tremendamente importante e corresponde à consistência da mudança de paradigma. Há sanções que estão tipificadas que não são monetárias, e que provavelmente são as mais importantes, porque as sanções monetárias todos conhecemos que são de uma grande relatividade, tudo depende da dimensão económica de quem as realiza, mas as sanções não monetárias vão, como se diz no diagrama 23, ao encerramento temporário das instalações da escola de condução, seja por razões decorrentes de falta de higiene, salubridade ou segurança, seja por não conformidade do declarado no processo de licenciamento, seja por qualquer outra participação dos consumidores, dos cidadãos. Mas vai também à suspensão da própria licença de exploração titulada pela empresa. A empresa sabe que se abusar do poder económico que lhe é dado, a licença que lhe foi atribuída, quer por deferimento tácito, quer por deferimento expresso, pode ser suspensa. Também o título profissional do instrutor de condução e também o certificado de diretor de escola de condução. Agora, justamente para terminar, o último ponto do itinerário que submeto à consideração dos senhores deputados é justamente como garantir a eficácia da implementação com elevada qualidade desta nova política de regulação em tempo útil. E, em boa verdade, esta proposta de lei é, como não podia deixar de ser, todas as propostas de leis, ainda um sistema aberto. É necessário que haja a regulamentação prevista no artigo 69, é necessário que haja uma série de protocolos com outras instituições e é necessário que tudo isto seja feito em tempo útil e com a qualidade desejável. Tenho esperança que assim sucederá, mas naturalmente, e para a globalidade de tudo, estou naturalmente aberto àquilo que a Sra. Presidente, a Sra. Deputada e os Srs. Deputados entenderem para poder responder.
Olha, muitíssimo obrigado pela explicação que nos trouxe. Eu quero, sem demoras, dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Fão, que sei que tem compromissos na mesa da Assembleia, entretanto, e, portanto, passar-lhe diretamente a palavra.
Desta proposta de lei. E, portanto, a intervenção que aqui fez foi, essencialmente, aspectos que deveriam ser, porventura, melhorados, o que, da sua intervenção, não foi muito possível detectar por aquilo que acabei de dizer. Portanto, acho que há plena, naturalmente, concordância e sintonia da necessidade de rever este regime do funcionamento, do acesso à atividade, do funcionamento das escolas de condução e dos seus principais, enfim, responsáveis, quer sejam diretores, quer sejam instrutores, até por força da dinâmica da própria atividade, da evolução do ambiente rodoviário, etc. Portanto, aí estamos em plena sintonia, de outra forma não poderia ser, ou seja, concordância plena na necessidade de revisão. Por isso, eu julgo que, de uma forma geral, aquilo que eu retive da intervenção que fez foi concordância, defesa e fundamentação do que a proposta de lei tem. Sinceramente, não registei, e era isso que eu gostava só que me assinalasse, se da sua avaliação, da avaliação que o senhor fez, decorre algum aspecto que entenda que deve ser melhorado, aprofundado, ajustado nesta proposta de lei que temos em discussão. Era sobre tudo isso, porque os aspectos que eu aqui tinha para lhe colocar, falou neles, a questão do tutor e a importância do tutor e a figura do tutor e a sua ação não ser, não colidir com toda a restante estrutura de formação do candidato a condutor, portanto não penaliza nem em termos de horas, nem em termos de matérias, mas sim complementa essa ideia, não é? Há quem, por exemplo, aqui levantasse, se tivesse levantado uma questão que me recordo agora, é que porventura poderia haver aqui algum choque, ou potencialmente algum choque de orientações ao futuro condutor, entre a forma de estar e de atuar e de transmitir do tutor ao candidato a condutor e aquilo que seria depois, por exemplo, a atuação do instrutor em matérias do mesmo género e situações da mesma natureza. Não sei se porventura isto lhe levanta ou não algum comentário ou alguma nota. Gostava de lhe perguntar, por exemplo, há aqui uma questão a propósito da figura do diretor, a possibilidade do diretor de escola poder abranger 5 escolas de condução. Tivemos aqui já opiniões de variada natureza sobre a razoabilidade ou não desta cobertura. Penso que não falou nisso, podia dar, por favor, alguma nota sobre o assunto. A partilha de veículos aflorou entre várias escolas. E, portanto, pareceu-me que sim, que havia uma concordância de base em relação à partilha de veículos por várias escolas de condução. E pronto, eram estas notas, e, portanto, pedi-lhe o favor de, se há alguma coisa que, eventualmente, entendesse por bem chamar a atenção de discordância sobre a proposta de lei, assinalasse, porque eu não retive, e destas 3 questões que coloquei em concreto, depois, se pudesse, complementaria. Seguramente os meus colegas vão intervir a seguir, eu peço desculpa, mas depois partilharei aquilo que serão as respostas.
Com certeza,
porque eu tenho
deputado.
Mesmo de ir estar na mesa às 5:45, portanto tenho de ser aqui.
Com certeza, Sr. Deputado, muito obrigada.
Obrigado.
Sr. Deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu também agradecer a presença nesta comissão e os esclarecimentos que, entretanto, teve a oportunidade de nos dar. Eu vou colocar algumas questões que, no âmbito até dos trabalhos deste grupo de trabalho, as diversas associações, entidades que também nos colocaram, como sendo uma preocupação em relação a esta proposta de lei. E, portanto, e agradeci eventualmente comentários se haverá aqui, se fará sentido ou não, algumas das preocupações que nos foram colocadas. Uma delas prende-se, por exemplo, com o artigo 6º, com o número 5, em que nos dão a indicação que devia ficar claramente o âmbito distrital da licença de escola de condução. Se faz ou não sentido este tipo de clarificação, a que nos colocaram é que outras escolas poderão aqui interferir nas áreas de atuação. Depois há também aqui em relação ao artigo 14º, quando, e percebo aqui o sentido da liberalização, liberalização do acesso à atividade, de qualquer forma, em parte das associações das escolas de condução, que tem aqui alguma preocupação que esta, no entender destas associações, há aqui uma liberalização talvez excessiva e atendendo até ao momento atual que poderá colocar em causa muitos postos de trabalho e a existência de muitas escolas. Eu gostaria também de aproveitar também perguntar se há algum estudo complementar às propostas que são feitas, no sentido de percebermos se esta alteração vai implicar ou não uma redução. Os últimos dados que tinham era a existência de 1.119 escolas de condução. Se esta alteração, que implicações é que poderá ter na reorganização e no número de escolas existentes? Se há aqui uma possibilidade de um aumento de escolas de condução ou isto implicará uma redução significativa das escolas de condução? Isto é importante também na análise que fazemos. Poderá não estar diretamente relacionado, mas penso que deve ser um tema que também nos deverá colocar aqui algumas preocupações. Falam-nos também aqui a questão dos requisitos de acesso, portanto a questão da capacidade profissional, os 5 anos de experiência e a existência de lugares de estacionamento para todos os veículos que a escola dispuser. Portanto, isto era uma exigência que agora deixa de constar, bem como a distância mínima de 500 metros em relação a outra escola de condução. Estas foram algumas em relação ao artigo 14º. Em relação ao artigo 17º, e foi também mencionada a questão do número de viaturas, se fará sentido ou não salvaguardar-se aqui e manter o requisito da existência de pelo menos 3 viaturas licenciadas para a categoria B. Ou se eventualmente deverá existir aqui uma fórmula, uma exigência maior, de acordo com o número de alunos, ou se haverá aqui uma questão que possa ser, entretanto, alterada. Há outra questão também que queria colocar, que se prende com a questão do curso de instrutor. A proposta exige a titularidade da carta de condução de 5 anos, as indicações que nos são dadas, e até de acordo com o relatório da SIECA, é que este período de 5 anos é desproporcionado. Portanto, fará sentido que seja os 3 anos. A questão do diretor de escola, um por cada 5 escolas, e de acordo também com aquilo que são os requisitos do diretor de escola, se o facto de existir um diretor por cada 5 escolas, e aqui não está nenhuma restrição territorial, e portanto pode ser diretor de uma escola em Trás-os-Montes ou no Algarve, ou mais escolas, e portanto, se aquilo que são também os requisitos de um diretor de escola e aquilo que deverá ser a função do diretor de escola, se de certa forma, de alguma forma, não fica algo colocado em causa. Se pode. Não sei se é. É o meu? Peço desculpa. Não é. E portanto, essa questão gostaria de. Se faz aqui algum sentido manter isto tal como está, ou se podemos até aqui criar alguma restrição em termos territorial. Não temos o diretor, que é nos Açores, ou na Madeira, ou no Algarve, Trás-os-Montes, e portanto, este aqui. Em relação ao artigo 63, se não estou em erro, exatamente, foi agora referido. Eu aqui, sim, levanta-me aqui algumas dúvidas se o IMT, e percebes a questão que é colocada, mas se o IMT, e aqui na questão do encerramento temporário das instalações das escolas de condução, por razões decorrentes da falta de higiene, salubridade, segurança ou por não conformidade com o declarado, se o IMT terá condições para poder encerrar uma escola de condução, não se tem condições para verificar ou fiscalizar esta falta de higiene, salubridade e segurança, entre outras. Eram as questões que queria colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Viegas, Paulo Simões Ribeiro, peço desculpa, do Partido Social Democrata. Muito obrigada.
Senhora Coordenadora, muito obrigado. Eu não. A minha intervenção era muito sucinta, mas essencialmente para o cumprimentar em nome da bancada do PSD. Desculpando, mas entretanto tive uma audição antes desta e vou seguramente ouvir a intervenção e com os documentos que entregou relativamente à audição que aqui está a ocorrer. Mas, de qualquer maneira, não queria deixar de cumprimentar o IMT e agradecer a disponibilidade para connosco participar nesta alteração legislativa e algumas das perguntas que já têm sido recorrentes de outras audições, como a questão do tutor, a questão do diretor técnico, já foram também colocadas pelos meus colegas, mas não queria deixar de o cumprimentar e agradecer a disponibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu quero cumprimentar também o senhor em relação à informação que nos traz, agradecer a sua presença. Vai ser também uma intervenção muito curta da minha parte, apenas como complemento às questões que foram colocadas, porque a essência das nossas questões eu acho que está em cima da mesa. Eu começo pelo fim do artigo 103, a questão da suspensão cautelar. Parece-me que a linha B do número 1, sobre a verificação do cumprimento do licenciamento e dos seus pressupostos, é facilmente atribuível ao IMT, essa função. De facto, a linha A levanta essa dúvida, não é? Que até nos termos da lei geral, quem é que deve avaliar e zelar, do ponto de vista da fiscalização sobre a higiene, segurança e salubridade. Se calhar vamos ter, de facto, isto é bem observado, se calhar vamos ter, de facto, que aperfeiçoar aqui a redação disto em função das competências legais. Agora, eu perguntava a sua opinião, até da experiência que tem o Instituto, porque esta questão, por sua vez, suscitou uma outra pergunta, é se nós não devemos incluir aqui as viaturas. Porque uma coisa é a salubridade e a segurança das instalações. Acontece que os formadores, os instrutores, a instalação para o instrutor é o carro, é a viatura. E, portanto, há aqui situações em que não se pode suspender uma escala toda por causa de um carro, mas provavelmente teríamos que fazer aqui a ponderação deste fator. Perdão? As viaturas têm inspeção. Tem inspeção quanto à segurança da condução nos seus itens e nos requisitos que a inspeção periódica obrigatória coloca, mas tem aqui a especificidade de tudo aquilo, de todas as viaturas que são locais de trabalho e de serviço público. Portanto, quase que se poderia colocar, exatamente, quase que se poderia colocar aqui o exemplo do táxi, né? do transporte público e da utilização pelo público. Aqui são pessoas que estão a utilizar aquele espaço, aquele equipamento, e o trabalhador pelas condições de segurança e de trabalho e de salubridade e de higiene que implica. Portanto, poderemos ter que ponderar isso. Só um comentário de complemento ao que foi dito, porque de facto acho que é bem observado e vale a pena ter em conta. Eu, de facto, também fiquei com a percepção de que, ao passarmos do regime atual, salvo erro em que a licença, estou a passar já para outro tema, das licenças das escolas, e da tónica sobre as escolas em vez de ser sobre as empresas. Penso que, nesse aspecto, se mantivéssemos como estava, não ficávamos pior. Mas, de qualquer das formas, o licenciamento, salvo melhor a opinião, o que está em vigor ainda é o âmbito concelhio. E a omissão da regra, na prática, torna o licenciamento nacional. E haver aqui este equilíbrio entre, lá está, o 8 ou o 80, o 8 do concelho ou o 80 ou 800 do país, até por causa do cruzamento com as... com a doutrina de liberalização que aparece noutro tipo de matérias e de normas deste articulado, iria acentuar aí muito, digamos, a desproteção contra eventuais ou prováveis distorções de mercado, digamos assim, que são muito perigosas neste âmbito. Isto não é a venda de mobiliário, não é a venda de roupa, são áreas muito melindrosas para a segurança rodoviária. E depois há um aspecto que eu até vou mais longe do que aquilo que foi dito em relação à questão do papel do diretor. O senhor fez uma referência que eu acho muito interessante e muito adequada, que é até junto do próprio Instituto, ou seja, junto do Estado, o diretor é um garante da qualidade e da adequação da formação daquela escola. Não é? E os deveres que estão atribuídos ao diretor no artigo 52, que é um artigo que está muito estruturado e tem uma, é relativamente exaustivo no quadro de deveres desta função, eu penso que é muito difícil nós esperarmos ou exigirmos que uma pessoa assegure perante o Estado tudo isto em 5 sítios diferentes. Ainda por cima, a partir do momento em que nós não temos a garantia que estejam lá muito vizinhos uns dos outros. No limite, isto podia significar, e até vou ao caso do distrito. E há distritos deste país, a densidade pode ser mais forte, mas há distritos deste país onde, quer uns pela densidade e pelo movimento, entre aspas, e pelo peso, pela carga de trabalho que a escola pode significar, outros pela dispersão geográfica e pela impossibilidade física de um diretor assumir isto. Eu até vou mais longe, para duas escolas. Para cinco, eu acho que é.
O senhor deputado não me vai levar a mal de meter a colherada no raciocínio que está a fazer. Não. Eu queria, anterior a uma associação que esteve aqui, precisamente nesse raciocínio, levantava a questão, e eu não queria deixar de a colocar aqui, também para partilharmos vários argumentos, dessa limitação ou dessa acumulação ser por agrupamentos de escolas. Pronto, só para dar mais uma deixa, a que não houvesse nada a objetar a um diretor ser diretor de escolas em Trás-os-Montes e em Faro, pronto, e então ele dizia, no limite, que seja por agrupamentos de escolas de condução, ou seja, dentro da mesma empresa, estamos a falar agora sim, não só da escola, mas da mesma empresa ter vários pontos de escolas de condução, e aí sim, dentro do mesmo agrupamento de empresas, poder então haver alguma limitação, mas ainda assim com reservas ao número.
Isso, eu diria que isso, essa perspectiva, e agradeço aqui à Chega, essa perspectiva que esta associação trazia aqui ao nosso grupo de trabalho, sendo, dir-se-ia, uma espécie de solução intermédia entre o que está plasmado na proposta de lei e aquilo que agora eu próprio, enquanto deputado, estou aqui a defender, seria uma concessão esta discussão, com esta ressalva que eu coloco. Nenhum empresário, para pôr os termos de forma mais ampla, nenhum empresário, não é a questão do empresário sério, é a questão do empresário que tenha o objetivo de um negócio que corra bem, vai fazer um agrupamento de escolas em que as escolas estejam todas na mesma zona. E mesmo que a licença fosse distrital, se o distrito fosse Beja, ele não vai ter ali tudo na vizinhança umas das outras. Ia ter provavelmente uma em Odemira, ia ter outra ali para o lado de Serpa e se calhar outra em Beja. E não acredito que fossem todas em Beja, ou todas em Serpa. O que está agora pode ser uma em Serpa, outra em Viana do Castelo, etc. Mas mesmo que, se nós resolvêssemos, entre aspas, com o cruzamento destas várias questões, o âmbito geográfico da licença, transformar a solução de 5 escolas para um agrupamento, eu continuo a considerar, e agora peço desculpa, na prática, esta discussão já faz a ponte para a nossa reflexão aqui enquanto legislador, não é? Mas não estou a desconsiderá-lo, estou a envolvê-lo nesta questão, porque, no fundo, o objetivo é agora termos a sua resposta e o seu comentário a isto. Mesmo em relação a este outro cenário de cruzarmos, fizéssemos um âmbito distrital da licença, e um agrupamento de escolas em vez de quaisquer 5 escolas, é, penso que me faço entender, eu coloco esta preocupação. Podíamos ter um diretor com a incumbência de, nos 5 dias de uma semana, de segunda a sexta, andar tipo lançadeira de naveta, não é? Como os tiares antigamente, fazer o tiar do distrito de Beja entre a fronteira com a Espanha e a beira do mar. Portanto, andávamos ali em Odemira à segunda-feira, depois punha-se a correr e ia para Serpa, parava em Beja, via como é que estavam as coisas e tratava das questões na sede. Isto não é uma coisa inverosímil. Portanto, este cenário não é um absurdo. Eu estou a pôr uma coisa que seria eventualmente plausível no cumprimento de uma lei mais restritiva do que aquilo que temos aqui na PPL, na proposta de lei. E, portanto, aceitando, e portanto, com todo o respeito pelas opiniões diferentes e até contrárias, eu submeto à vossa apreciação e coloco também para seu comentário esta minha preocupação de que, no limite, dificilmente teremos garantias sólidas para além daquilo que fosse escrito é um diretor por escola, porque só assim é que ele pode cumprir o artigo 52. Em vez de estar a especular, eu estou a ir ao concreto. E portanto, eu queria deixar este último ponto, que me parece, se calhar, o mais importante para mim, o mais, neste momento, onde eu tenho mais preocupações, para além desta questão que o deputado o CDS já falou há pouco sobre os rácios e o mitigar desta liberalização total que poderia fazer desaparecer, de acordo com o alerta que é transmitido à Assembleia, escolas até com muita experiência e com um trabalho importante, mas sem o músculo financeiro e de concorrência que se calhar outras terão e que ficariam com essa vantagem. Peço desculpa por me ter alongado e muito obrigado.
Nada, Sr. Deputado, agradeço a ronda de todas as perguntas que foram feitas por parte dos Srs. Deputados. Tenho aqui também para complementar que fui anotando daquilo que têm sido as nossas preocupações. Queria frisar, penso que foi o Sr. Deputado João Paulo Viegas que falou nisso, e é uma das preocupações também que tenho aqui anotadas, a questão do instrutor de condução ter, para além da licença probatória dos 3 anos, de ter que ter um período adicional, digamos assim, de carência para poder exercer a habilitação de instrutor. Esta é uma daquelas preocupações que temos e exatamente, temos tido de facto aqui a preocupação de não deixar esta questão passar por atraso. E também no slide 20 daquilo que foi o seu documento do IMT de suporte, relativamente à profissão de diretor de escola de condução, um pouco aquilo que estávamos aqui a falar com o Sr. Deputado Bruno Dias, que ele estaria vinculado laboralmente à empresa exploradora da escola de condução e só pode ministrar o ensino nas escolas exploradas por esta empresa. Exatamente, na prática é um agrupamento de empresa, portanto, sabermos até que ponto não há aqui fronteiras que possam entrar aqui em alguma conflitualidade, eventualmente, por parte desta norma. Mas agradeço então que nos possa trazer um pouco de luz a estas discussões, a estas preocupações que temos, obviamente, na vertente que temos do IMT, sempre sábio naquilo que tem sido o apoio a este grupo de trabalho. Já quando foi o Código da Estrada, tivemos também bastante boa colaboração com o Instituto, que nos trouxe também muita luz à discussão, e acho que muita da pedra que fomos partindo ao longo do tempo, às vezes só se consegue também um pouco pela experiência de quem esteve também em enquadrar este diploma. E, portanto, agradeço então ao Sr. Doutor que nos possa falar sobre estas dúvidas ou outras que também lhe possam surgir.
Muito obrigado, isso é falta de treino. Muito obrigado, Sra. Presidente e Srs. Deputados, pela uma variedade de questões colocadas. Tenho receio de não conseguir responder a todas, mas desde já peço favor, se ficar alguma em falta, que me lembrem. Seguindo a ordem que foi avançada, queria pedir o favor de transmitirem ao Sr. Deputado Jorge Fão. Se eu me enganar no nome também, peço que me perdoem. Jorge Fão, várias coisas. A primeira é que é evidentemente que eu estou aqui como parte do processo legislativo que conduz à apresentação desta proposta de lei à Assembleia e à sua discussão na especialidade. E, portanto, evidentemente que eu, não só em termos pessoais, mas em termos institucionais, face às funções que desempenho no IMT, de vogal do Conselho Diretivo, subscrevo a proposta de lei e, portanto, defendê-la-ei. Mas não foi por acaso... Não foi por acaso que eu tive cuidado de preparar este documento de suporte e ninguém me encomendou que no diagrama 9, na página 9, eu tivesse lá clarificado que entre a escolha estratégica do IMT há uma abertura ao aperfeiçoamento técnico da proposta de lei em apreço. E não foi por acaso, porque isto corresponde ao desafio ontológico que o IMT encara. O IMT quer ser um regulador de, quer ser um regulador de elevadíssima qualidade. E não há nenhum regulador de elevadíssima qualidade que tenha certezas absolutas. Não há. E, portanto, o ótimo é uma entidade desconhecida que está a algures e que só pela convergência de muitas experiências, só pela convergência de muitas percepções é que poderá ser encontrado. E, portanto, enquanto IMT, sem que isto ponha em causa a minha fidelidade ao Executivo e aos compromissos com a Troika, isto é outro aspecto muito, muito, muito importante que temos que ter presente, sem que isto ponha em causa a minha fidelidade total ao Executivo que trouxe ao Parlamento esta proposta de lei, a verdade, e essa verdade é assumida também pelo Executivo que aqui represento como funcionário, que no detalhe é sempre possível encontrar uma solução melhor. Agora, como elementos metodológicos de resposta a todas as questões, seja-me permitido acentuar dois ou três aspectos. Esta lei, que agora aparece também enquadrada pelo calendário do memorando, mas cumpre sublinhá-lo que, sem memorando, se o Estado português quisesse cumprir a diretiva de serviços, já devia estar cá fora. A situação real é que o Estado português está em incumprimento perante a diretiva de serviços. Não é por acaso também que o documento sublinha a Diretiva de Serviços, também não é por acaso também que o documento vai chamar a figura do paradigma de concorrência não falseada de 57, onde o sujeito da regulação é sempre uma empresa, onde não pode haver restrições quantitativas, e isso responde logo a múltiplas questões, não pode haver restrições quantitativas, e a Diretiva de Serviços, no número 2 do seu artigo 15, explicitamente o consagra, mas mesmo que o não consagrasse, uma vez que as diretivas são objeto de negociação na sua implementação, isso decorreria do princípio da lealdade de cooperação entre o Estado e a política de concorrência da Comissão Europeia, e é para se percepcionar que isto é assim, também não foi por acaso que logo a seguir ao 25 de Abril, uma das conquistas de Abril, e bem a meu ver, foi acabar com o condicionamento industrial para a generalidade das indústrias. Ora, não foi por acaso que eu há pouco referi que esta atividade das escolas de condução, escolas do ensino de condução automóvel, em bom rigor, do ponto de vista do paradigma da União Europeia, inscrevem-se numa indústria. E, portanto, esta indústria tem de estar liberalizada, sem que o Estado se ausente, com certeza, mas tem de estar liberalizada, mas o Estado não pode estar metamorfoseado num hiperregulador, numa overregulation, como que de alguma forma bloqueia a competitividade. Mas indo diretamente às questões que o Sr. Deputado Jorge Fão colocou, a figura do tutor. Se eu bem percebi a questão colocada, ela poder-se-á enunciar desta maneira. Não haverá uma contradição pedagógica entre aquele que é tutor, que sempre aprendeu a conduzir desta ou daquela maneira, aquele pai ou mãe que tem 20, 30 anos de experiência, e aqueles requisitos que depois o candidato tem no curso das aulas propriamente ditas? Evidentemente que sim, tudo depende, mas isto é uma questão psicológica. Há aquelas pessoas que têm a convicção que são os senhores da sabedoria e, portanto, ao ensinar um carro ao filho ou à filha, olha, fazes assim. Mas temos que pôr na balança, e é humano, temos que pôr na balança se, exatamente, se perante a complexidade que hoje os automóveis têm, perante a complexidade do urbanismo, Quando ele começou a conduzir, as cidades não tinham o tráfego que tem Lisboa, para dar um exemplo entre muitos. A complexidade do próprio tráfego, atirar com um rapaz ou uma rapariga na força da verdura da idade, sem um amparo, também ela fica com menos confiança em si mesmo. Por outro lado, está o tutor, para ser tutor, tem que fazer um curso. Portanto, vamos aqui àquela fileira do ensino, que é a aprendizagem ao longo da vida. Se chumbar nesse curso, não tem estatuto de tutor. Dir-se-á como decidir. Há interesses a favor de um lado, interesses a favor do outro, e há objetivos de estar em sintonia com a evolução das sociedades, cada vez mais complexas, cada vez mais sofisticadas, cada vez mais exigentes, onde a juventude antecipa hoje um auto... peço desculpa desta referência muito, muito pessoal, eu de base sou engenheiro, quando entrei no técnico, há muitos, muitos anos, havia um carro, hoje não se pode lá entrar. Quer dizer, os carros são tantos, quer dizer, nenhum aluno tinha automóvel, hoje não é bem assim. Portanto, tudo isto tem que ser ponderado e, portanto, tudo somado e subtraído, nós somos a favor da figura do tutor. Depois, a questão do diretor e o facto de uma empresa ter possibilidade...
Soutor, peço desculpa, só para precisar uma questão do tutor... terá obrigatoriamente que ter uma espécie de uma validação para ser tutor.
Exatamente. Que é a aprovação.
Tem que ter um curso de segurança rodoviária numa escola de condução para lhe poder ser passado uma guia, um papel, um ato administrativo.
Exatamente.
Que diga é tutor.
Para sempre? Pergunto eu.
Aí está. Tanto quanto eu me... Tanto quanto... Não, terá que ser durante o domínio do exercício, o tutor é ligado àquele programa, àquele candidato.
Portanto, o segundo filho já tem que ser outro curso?
Aí está uma matéria de objeto de regulamentação.
É portaria.
Depende da distância entre os filhos.
Pode ser da madrinha, pode ser a tia, pode ser... não estamos a falar apenas o... Sim, sim, sim. Sim, mas será, obviamente, terá que ser objeto enquadrado neste espírito, regulado por portaria, depois em função das condições.
Exatamente.
Mas por dizer que um tutor não é apenas mais uma pessoa que está dentro do carro...
Há um elemento que não foi valorizado, peço desculpa da franqueza e da transparência, mas há um elemento que não foi valorizado nas intervenções que eu acabei de ouvir, mas que é essencial para que tudo isto funcione, é a ligação online do IMT a todas as escolas. E isso permite uma atuação em tempo útil de qualquer disfunção, de qualquer coisa que não esteja a funcionar como foi pensado. É impossível o legislador prever todas as situações. Isso não existe. Mas esta monitorização online de tudo quanto acontece nas escolas e no próprio processo de aprendizagem, enfim, facilita, dá algum conforto de que os erros e os disparates não são enormes. Antes, pelo contrário, estamos no caminho do aperfeiçoamento. Mas, se eu bem interpreto a pergunta do Sr. Deputado Jorge Fão relativamente ao diretor e ao facto da empresa ter 5 escolas e um diretor por 5 escolas, e o facto da licença ser nacional e as escolas não serem, cruza com uma pergunta que o Sr. Deputado Brunês suscitou do artigo 52, e se me é permitido, até por economia de tempo, de Vossas Excelências, eu iria tentar responder às duas perguntas. Ora, de facto, poder-se-á dizer que as exigências que são colocadas a este diretor, que é simultaneamente diretor pedagógico, diretor científico e responsável também por uma parte administrativa, para além de ter o dever de colaborar com o IMT, essas exigências são imensas. Mas também a economia de mercado no diretor de uma escola de telecomunicações, de uma escola seja do que for, ou de uma atividade não escolar, o diretor executivo de uma empresa tem grandes responsabilidades. Tem grandes responsabilidades. E, consequentemente, que será remunerado em condições compatíveis dentro das circunstâncias. Agora, o ser um agrupamento de escolas, do nosso ponto de vista, é irrelevante. Poderá ser um agrupamento de escolas. O que é fundamental aqui é a liberdade da empresa em escolher as escolas aos que congrega sob a égide deste diretor. Imaginemos uma empresa que tem uma escola em Bragança, outra no Funchal, outra em Portimão. Bom, é uma questão de senso comercial que um diretor não consegue fazer isto. Mas ela é livre de escolher. É penalizada pelos consumidores que não vão lá. Quer dizer, a lógica da concorrência, a lógica deste paradigma de concorrência não falseada... Bom, mas aí é que os preços não pode vender com prejuízo. Quer dizer, não é por acaso, não foi por acaso que eu há bocado sublinhei que as empresas estão subordinadas à lei da concorrência, que era nacional, que era comunitária. E, portanto, se baixar os preços, se os preços atingirem o escalão predatório, configura uma posição dominante, é sancionado, e posso assegurar aos senhores deputados que, no âmbito da política de concorrência, as sanções são bem mais pesadas do que estas sanções. As sanções podem ir até 10% do volume de negócios do ano anterior. Pois, mas... Pois, mas isso é uma outra instituição que não o IMT. Não. Eu só posso... Portanto, relativamente aos veículos e à figura da partilha, que foi a terceira questão que o Sr. Deputado Jorge Fão colocou. Pois, como tive a ocasião de dizer, a partilha de veículos entre duas empresas, a partilha de fatores de produção entre duas empresas que são ou devem ser concorrentes numa concorrência não falseada, só é permitida a título transitório porque tem a paternidade do Estado da lei. Porque sem essa paternidade do Estado e da lei, a partilha é um ilícito. Duas empresas concorrentes não podem partilhar fatores de produção. Temporário porque se espera que o legislador não adormeça. Porque se espera que o legislador, de alguma maneira, esteja atento a esta realidade, tenha consciência. E, portanto, quando o Sr. Deputado Jorge Vão me pergunta se eu estou aqui e não ponho cirurgicamente os dedos nas fragilidades da lei, em termos exclusivamente jurídicos, de compatibilidade com o ordenamento jurídico da União Europeia e com a fiscalização que a Comissão Europeia faz, essa é claramente uma fragilidade. Simplesmente esta fragilidade não tem efeitos práticos. Não tem efeitos práticos porque aparece a coberto da lei. E o artigo do Tratado de Roma em Causa, que é o artigo 101, tem como que uma firewall, tem como que uma parede. A lei do Estado-membro é soberana. É claro que perante o Tribunal de Justiça, isto poderia ir perante advogados especializados, isto poderia dar aso a um contencioso sem fim. E, portanto, já há acórdãos do Tribunal de Justiça que dizem que o Estado deve desaplicar uma norma que contrarie formalmente uma disposição. Mas nós estamos num período de transição, o nosso Estado, e aqui respondo, ou tento responder à questão que o Sr. Deputado João Paulo Guerra colocou... João Paulo Viegas, peço imensa desculpa. João Paulo Viegas, o CDS colocou... relativamente à liberalização excessiva e ao volume de postos de trabalho, estamos numa situação difícil que todos nós conhecemos. A economia está numa fase de recuperação, mas a retoma ainda é lenta, terá que ser consolidada, e para a consolidação desta economia também o direito comunitário permite chamar à colação uma outra figura ontológica muito importante. É que na União Europeia a concorrência não é um fim em si mesmo, é instrumental do desenvolvimento sustentável. Portanto, perante um eventual contencioso que uma entidade, qualquer que seja, colocasse esta lei em crise pela fragilidade desta figura perante o artigo 101, sempre se poderia arguir que esta fragilidade é justificada porque o próprio direito comunitário permite exceções, permite situações moduladas quando a economia, quando há perturbações graves da economia, a figura que está no tratado é quando há perturbações graves da economia, não seria muito difícil arguir que Portugal ainda se encontra perante uma perturbação grave da economia. E com isto julgo que terminei as questões do Sr. Deputado Jorge Fão. Indo agora às questões do Sr. Deputado João Paulo Viegas, e começando no artigo 6, número 5, portanto, há várias questões que o Sr. Deputado colocou que têm a ver com o âmbito distrital da licença da empresa, não da escola, e que têm a ver com as restrições quantitativas. A resposta a essas questões nós podemos fazê-la e equacioná-la em dois planos. O primeiro plano, aquele que é mais coercivo, goste ou não se goste, é que nós temos que aprovar esta lei porque está no memorando e o calendário do memorando assim o obriga. E toda esta filigrana de detalhes já teve a aprovação num dos reviews regulares que a Troika faz com o Estado português. Eu não faço parte da equipa de negociações. Portanto, Sr. Deputado, não lhe posso dar a resposta taxativa. Se este articulado em pormenor já foi objeto. Agora, o que lhe posso dizer é que, em termos de princípios, a Troika já se pronunciou pela eliminação de todas as restrições quantitativas. Porque isso assim o exige a Diretiva Serviços. E, em concreto, isso responde àquela questão dos 500 metros entre as escolas. Responde à questão do parque de estacionamento para veículos. Portanto, em termos de princípio, a Troika já se pronunciou de uma forma inequívoca quanto à necessidade de o novo instrumento legislativo estar expurgado de todas estas restrições. Agora, e insisto, em concreto sobre este articulado, eu não lhe posso honestamente dar a resposta. Naturalmente, seria de estranhar que as associações não colocassem também a nós na fase de audição. Nós temos um contacto muito grande com as associações, o contrário é que seria de estranhar, mas também, e volto a citar o final do condicionamento industrial nos anos 70, nessa altura muitas associações se pronunciaram contra o governo da época e contra a Assembleia da época, porque enfim, os mercados cativos desapareceram. Eu ia lhe dizer, em relação a estudos, e lhe dar um exemplo, eu não conheço nenhum estudo focado no universo das empresas. Se as escolas, que neste momento são de facto da casa dos 1200, o que é que vai acontecer a essas escolas? Vão passar a ser X, Y, Z, seguramente uma dimensão menor, mas o que posso assegurar é que tem de haver um redimensionamento das escolas. As escolas têm de ser mais competitivas, para serem, têm que avançar na cadeia de valor, têm que ter padrões de ensino mais exigentes, e isso só é possível se elas estiverem integradas em empresas onde a lógica empresarial prevaleça um pouco sobre a lógica, claro que também artesanal, eu gostar-me-ia colocar esta
mas
palavra.
Mas eu posso dizê-lo, e estamos todos de acordo com a questão de aumentar os padrões e os rácios daquilo que é a qualidade ministrada nas escolas de condução. Temos uma preocupação adicional de equilibrar isso com o princípio da distribuição geográfica, atendendo precisamente àquilo que nós sabemos que é as limitações à mobilidade no nosso país. e o não haver barreiras ou quaisquer restrições deste género, a nós causa-nos a dúvida de saber se não estamos a concentrar tudo novamente nos grandes centros urbanos, em prejuízo daquilo que é, obviamente, que nós temos também já da prática de outros serviços onde deixaram de haver essas restrições ou essas barreiras. A concentração nos grandes centros urbanos, não é escola com escola, mas pronto, obviamente que vai acabar por acontecer isso, vai em prejuízo daquilo que possa ser alguma distribuição também pelo interior e pelas periferias. Temos essa preocupação quando nos referimos, não é distância pela distância, obviamente em teoria ter duas escolas uma ao lado da outra, aquilo que as distingue obviamente é a competitividade da qualidade de ensino e daquilo que é o preço também a pagar por aquilo que as pessoas estão dispostas, a liberdade de mercado a isso se obriga, mas a nós preocupa-nos também a destrução que pode ser causada no mercado desta eliminação dessas tais questões quantitativas em termos de princípio. Elimina por um lado porque regula mais liberdade concorrencial, mas por outro também nos sabemos que a parte, digamos, feia da questão é poder concentrar tudo nos grandes centros urbanos em detrimento depois também de alguma representatividade deste tipo de ensino e dessa qualidade também que se quer para as escolas de condução no interior.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Seja-me permitido sublinhar que o IMT também tem essa preocupação e tem a consciência clara que os mercados entregues a si mesmo são autofágicos e os mercados tendem a desertificar, tendem naturalmente a concentrar as atividades económicas de acordo com o princípio da acumulação, onde já existe alguma. Por isso é que até o tutor, ao permitir ampliar o mercado da escola de condução, pode ter essa externalidade positiva, mais mercado, e mais mercado no interior, até que, por variedíssimas razões, nem todas boas razões, mas no interior talvez abundem nesta circunstância e nesta geografia mais pais e mães reformados que estejam disponíveis para esse exercício. Agora, também é verdade que, ainda no direito comunitário, o direito e as políticas de regulação não se esgotam na concorrência. Também há espaço para as políticas de coesão. E as políticas de coesão que só apareceram 20 ou 25 anos depois do Tratado de Roma, porque só depois é que começou a haver conhecimento científico de que a concorrência entregue a si mesmo provocava um aumento das assimetrias. E, portanto, depois, o IMT, enquanto não há IMT, está vocacionado para ser a antena do novo programa e das novas perspectivas, da aplicação das novas perspectivas financeiras 14-20 ao domínio dos transportes e ao domínio da mobilidade, que é aqui um denominador comum entre o Sr. Deputado e o Sr. Deputado, e portanto, aquilo que estiver ao alcance do IMT para combater essa desertificação, isso será feito. Isso será feito não por esta lei, mas esta lei também é uma parte, por isso em todo o documento se fala no título Políticas de Regulação nesta área, a regulação da mobilidade nesta área, que significa que há outras áreas onde a regulação da mobilidade é chamada a atuar, e uma delas é precisamente a coesão territorial, a coesão social, e qual é o instrumento? O instrumento é naturalmente um incentivo financeiro que permita retirar esse incentivo da proibição do artigo 107, que é os auxílios de Estado, para os colocar nos serviços de interesse económico geral. Portanto, há um espaço de regulação para completar as externalidades negativas desta lei, que sempre terá, que sempre existe, vão existir, com outras leis no domínio da coesão territorial e social. Mas, relativamente ao estudo, eu não conheço nenhum estudo focado nestes 1.200 escolas, mas posso lhe dizer que, por exemplo, as farmácias, antes, ou melhor dizer, não é bem as farmácias, porque as farmácias têm um condicionamento específico, mas as pequenas empresas da indústria farmacêutica, as pequenas empresas, portanto, não é a farmácia tem um outro enquadramento completamente diferente. Há um ensinamento da experiência que a liberalização decorrente do Tratado da Adesão em 1986, exatamente, e onde havia 120, 130 PMEs na indústria farmacêutica, resistiram 30, 20. Sendo verdade que hoje, talvez a indústria farmacêutica nacional seja aquela ou uma dos setores onde há multinacionais. Portanto, esse processo de redimensionamento, esse processo de concentração da qualidade, permitiu catapultar aquelas que conseguiram resistir e conseguiram inovar. Ora, esta lei também tem canais de internacionalização. E o desafio que é colocado, não está no documento que eu não queria amassar os teus deputados com muita coisa.
Mas tem alguma coisa quando há levantamento
dos vários Estados-membros
onde pode ser a
universidade? É bionívoco. Não só empresas de outros Estados-membros podem colocar escolas aqui, como empresas sediadas em Portugal podem colocar escolas junto, por exemplo, de comunidades de imigrantes, mas mesmo sem ser junto de comunidades de imigrantes, junto de comunidades de turistas, por exemplo, ou comunidades de outros cidadãos que não são nem turistas nem imigrantes, para o ensino de condução. Se esse ensino de condução, em sintonia com o nosso benchmark com as Nações Unidas, for aquele que é mais seguro. Porque o facto desta década ser a década da segurança rodoviária dá às escolas de condução uma alavanca de publicidade, uma alavanca de mercado para aproveitarem a circunstância, e afirmarem-se em patamares internacionalizados, com maior qualidade e, naturalmente, com um mercado mais vasto. Portanto, isto, de uma forma geral, responde às observações que eu tenho conhecimento que as associações põem relativamente ao artigo 14.
Da liberalização do acesso à atividade.
Exatamente.
As próprias associações fazem um paralelismo que eu já agora também lhe coloco, porque o acompanhei em tempos, relativamente aos centros de inspeção. Apesar de termos transposto a diretiva de serviços para a atividade de alguma liberalização dos centros de inspeção, mantivemos ainda assim algumas regras de instalação no mercado e continuámos a introduzir algumas questões quantitativas ao exercício da sua atividade. Não seria também de tentar manter algumas relativamente a este acesso à atividade de escolas de condução?
Eu peço desculpa, Sra. Deputada, Sr. Presidente, está-se a referir aos centros de inspeção automóvel.
Sim.
CITVs.
Exatamente. Continuam a ter distanciamentos entre si, continuam a ter algum rácio de existência a concurso, ainda assim, quanto ao número de, e nós até na altura fomos ao número de eleitores, porque só a partir dos 18 anos se pode ter carta de condução e, consequentemente, automóvel. Lembro que foi uma discussão que na altura se colocou, qual a melhor metodologia, seria habitantes, e eu lembro, não, eleitores. Portanto, mantivemos ainda assim alguma limitação e alguns rácios, portanto, deixava aqui o desafio de poder haver ou não comparabilidade entre estas duas atividades.
Pois. Salvo melhor opinião, as duas atividades não são comparáveis por várias razões. A primeira razão é a razão jurídica. Os CITVs são regulados por uma lei da Assembleia da República, a Lei 11, que tem muitas características, muitas singularidades, a primeira das quais será a sua própria gênese, em que o Parlamento entendeu, dentro da sua própria racionalidade, fazer cessar a vigência de um diploma do Executivo e produzir um diploma próprio. E esse diploma próprio, por força das circunstâncias, não está no memorando. E, portanto, há aqui uma singularidade jurídica que, de alguma maneira, protege os CITVs quanto a esta vaga de liberalização. É sabido que está no em discussão no Parlamento Europeu uma diretiva sobre os CITVs e quando ela vier a ser adotada e nas circunstâncias em que vier a ser adotada, terá que ser transposta para a ordem jurídica interna e, portanto, nesse caso, abrir-se-á nessa circunstância, julgo eu, tenho esperança que já fora do memorando ou de qualquer equivalente, ver-se-á nessa altura o que poderá ser feito no plano jurídico. Agora, no plano político, no plano da economia da regulação, há outra diferença, é que os valores de investimento que hoje um CITV tem que ter, por exemplo, para os veículos B, para os veículos mais sofisticados, não são comparáveis com os valores de investimento de uma empresa que explora escolas de condução. E só esse montante do investimento são barreiras à entrada significativas que, de alguma maneira, distorcem a comparação. Agora, estamos a falar em cenários hipotéticos, tudo quanto eu possa dizer nesta sede é que, em tese, os setores devem ser todos harmonizados relativamente ao paradigma da concorrência. Essa é a vocação natural do Tratado de Roma, retomada pelo Tratado de Lisboa, concretamente o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Agora, há circunstâncias históricas e jurídicas que justificam algumas diferenças, e, se há a melhor opinião, é esse o caso. Entretanto, eu pedi ao favor ao Sr. Deputado João Carlos João Paulo Viegas, não sei se respondi a todas as questões.
Por cada categoria. Por cada categoria, exatamente.
Pois, é também um equilíbrio entre os interesses em jogo. É um equilíbrio entre os interesses em jogo. Se uma empresa se posiciona no mercado para prestar serviços de ensino de condução automóvel, o instrumento por excelência é o veículo. Portanto, a empresa tem de ter um parque automóvel, tem de ter uma frota automóvel. E agora lembrei-me de outras questões associadas aos veículos que já me estava a esquecer. Portanto, a empresa não pode ser uma empresa de vão de escada. Não queremos empresas de vão de escada.
Mas, ao contrário, aumentando o número de viaturas, então,
vai aumentar a exigência. Exatamente, é um equilíbrio entre interesses. Mas não queremos deitar fora as empresas que existem. Portanto, esse número mínimo traduz um equilíbrio entre a realidade atual das empresas e aquela realidade que mais cedo ou mais tarde se vai compaginar. As empresas que tiverem melhores veículos, as empresas que tiverem veículos também blindados às condições de higiene e segurança, as empresas cujo veículo seja com um conforto para conduzir, naturalmente que vão subir na cadeia de valor. Naturalmente que vão suscitar as preferências dos consumidores. E agora há também aqui a mão regulatória do IMT. É que. Pois, também tem toda a razão, Sr. Deputado. Tem toda a razão, Sr. Deputado. Também há que ponderar o fator preço. Mas há um outro aspecto. É que qualquer veículo, para ser veículo de instrução, tem de ser um veículo adaptado. Portanto, não é, e aqui as condições de higiene, o IMT tem condições para e tem obrigação para, porque essa adaptação inscreve-se nas atribuições do IMT, não este departamento, mas um outro departamento.
A adaptação é igual para qualquer
veículo. É igual, mas não se confina apenas aos aspectos mecânicos nem aos aspectos eletrónicos. Claro que um veículo adaptado, numa circunstância pode estar sujo e noutra circunstância pode não estar. Mas a ligação online permite configurar, permite prever, permite fazer o radar se um veículo adaptado está ou não está sujo. Bom, mas o ponto que eu queria sublinhar é que os veículos têm todos que ser adaptados, têm todos que ser inscritos numa espécie de inventário volante móvel da realidade e as empresas vão evoluir através da sua qualidade e da sua sofisticação da frota. Na cidade de Lisboa nós encontramos empresas que fazem gala dos veículos que têm e outras que não fazem, não é por acaso. Portanto, salvo melhor opinião, parece-me que este ponto é o equilíbrio possível entre os interesses em presença, nesta circunstância.
Sr.
Não sei se consegui ser claro. Havia também outras questões quanto ao encerramento temporário das instalações, do artigo 63. Exatamente. Aqui também há um desafio que se coloca ao regulador. Se o regulador, numa linguagem metafórica, não tiver instrumentos eficazes para atuar, não justifica o dinheiro dos contribuintes. Se o regulador não puder fazer isto, não vale a pena existir. E, portanto, se o Estado português entende que quer um regulador eficaz, tem que ter estes instrumentos. Senão, não vale a pena. Senão, o regulador não pode cumprir as suas funções. Há uma metáfora em linguagem inglesa que é um regulador que não tenha dentes não serve. E, portanto, a regulação exige estes poderes regulatórios. Claro que estes poderes, me há a dizer, mas estes poderes regulatórios são excessivos. Bom, mas são sindicáveis no tribunal. Pode, se não puder ter, já hoje pode.
Mas tem meios para
fazer? Tem um departamento de fiscalização que vai ser reforçado. Agora, é evidente, não é por acaso, Sr. Deputado, tem toda a razão, que, salvo erro, no penúltimo acetato, o diagrama na folha 25, primeiro, condições, condicionantes do sucesso da política, logo à cabeça se diz atribuição ao IMT de estatutos e de meios para realizar os procedimentos previstos no artigo 68, que abrange estes estudos. Portanto, se amanhã o IMT for, o que eu não acredito, porque, enfim, seria regredir os seus meios que lhe forem retirados. Agora, tanto quanto hoje é possível saber, não é, isso não está em cima da mesa. E, portanto, os poderes do IMT vão ser reforçados.
Para poder cumprir.
Aliás, basta olhar, por exemplo, não sei, não queria dar exemplos fora da segurança rodoviária, mas o IMT, neste último ano, com este Conselho, já teve participações muito ativas, que são inovações disruptivas sobre décadas, em atos no sistema de transportes que não têm, que fazem apelo a estes poderes. Enfim, extrapola naturalmente o âmbito deste grupo, e portanto não é justo que eu me sirva desse exemplo para. Admito, quer dizer, o problema está identificado, o Sr. Deputado tem toda a razão em pôr cirurgicamente o dedo na ferida. Está identificado no documento. Agora, pelos dados que eu tenho, pelos dados que o IMT tem hoje, todos esses poderes vão ser reforçados. Vão ser reforçados através, no limite e, sobretudo, pelo upgrading do estatuto do IMT e a passagem à Autoridade de Mobilidade e Transportes.
Não sei se, eu penso que as questões já terão sido todas abordadas. Nós agradecemos imenso a sua presença, só estar aqui, e as explicações que nos deu, a documentação também que nos deixou para podermos passar à nossa fase seguinte, concluindo as audições, em detalhar na especialidade aquilo que é o diploma que temos à nossa frente e chegar nós próprios também aos nossos equilíbrios políticos aqui na Assembleia. Portanto, agradeço-lhe imenso. Alguma informação adicional que nos queira fazer chegar, também estaremos sempre ao dispor daquilo que o IMT entender. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado por ter partilhado connosco aqui todas estas questões da segurança rodoviária. Muito obrigada.